Senhoras e senhores deputados, hoje em audiência temos a PROBEB, Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas. Estamos connosco o Dr. Márcio Cruz, Presidente da Associação, Dr. Francisco Mendonça, o seu Diretor-Geral, e Nuno Leite, Assessoria da Comunicação da referida Associação. Portanto, nós já não é a primeira vez que a PROBEB vem cá a esta casa, portanto teremos uma intervenção de 5 minutos da entidade. Depois os grupos parlamentares terão 3 minutos e os deputados únicos 1 minuto e meio, e depois no final da primeira ronda a entidade terá no máximo de 8 minutos para responder aos senhores deputados. Portanto, dou a palavra ao Dr. Márcio Cruz. Tem 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Mais uma vez aquilo que nos traz cá. De facto, em 2017, como sabem, foi implementado um imposto especial sobre o consumo, o qual tinha um objetivo de saúde pública e, acima de tudo, tinha duas finalidades. Uma era modelar o comportamento dos consumidores e o outro era levar à reformulação setorial. Não obstante, no início deste imposto, era um imposto que deveria incidir sobre um ingrediente, que era o açúcar, mas que terminou num imposto que incide exclusivamente em refrigerantes com teor de açúcar ou sem qualquer teor de açúcar. Mesmo durante, num contexto adverso, este setor, a PROBEB, aderiu ao acordo de autorreformulação que iniciou em 2019 com várias entidades, com a Direção-Geral de Saúde, com o Instituto Nacional Ricardo Jorge, a FIPA, a Aresp, a FIPA, a PROBEB, várias entidades, onde foram estabelecidas metas de reformulação, ao qual a PROBEB, entre 2019 e 2024, reduziu 25,7% do seu teor de açúcar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que durante este período, mesmo com o imposto, e podemos dizer que foi o imposto que levou à reformulação, dizer que se olharmos para um período de maior dimensão, se olharmos entre 2013 e 2023, este setor reduziu 50,7% do seu teor de açúcar. O que quer dizer que, de facto, este setor tem vindo a reformular, tem vindo a inovar, tem vindo a dar aquilo que os consumidores procuram, dar opções com baixo teor calórico, com baixo teor de açúcar, e neste momento cerca de 80% daquilo que é o portfólio dos nossos associados está abaixo dos 5 gramas por 100 mililitros. Não obstante isso, informar também esta comissão que durante o ano 2025 este setor efetuou um estudo de impacto económico sobre o setor, que de facto ao fim destes anos aquilo que era a percepção ou que era a expectativa que tínhamos passou a ser uma realidade. E que temos dados concretos do impacto que este imposto tem no setor. Sabemos efetivamente o que é que vale este setor. Este setor não é um nicho, é de facto um forte contribuinte para a nossa economia em Portugal e que não queremos continuar a ser vítimas de tarifas de saúde, que de facto aquilo que era a finalidade deste imposto, que era modular comportamentos e levar o setor a reformular a finalidade desse imposto, está concluído e que chega o momento de refletirmos e tomarmos outras opções e de repensarmos este imposto para que não seja um imposto ou não continue a ser um imposto discriminatório, penalizador para o setor, como tem sido e continua a ser, e que causa, de certa forma, vai estrangulando o crescimento deste setor, que muitas vezes é absorvido, ou que tem sido absorvido nos últimos anos também, por aquilo que é o efeito do crescimento do turismo em Portugal. Aproveitar também a feliz coincidência, apesar de termos já pedido esta audiência há algum tempo, a feliz coincidência de convidar o Sr. Presidente e todos os senhores deputados e senhores deputados. No próximo dia 12 de maio vamos ter um evento aqui na Assembleia, onde vai ser apresentado o nosso estudo de impacto económico do ecossistema PROBEB, aqui na Assembleia da República. pelo professor Filipe Grilo, da Porto Business School. Gostaríamos muito de contar com a vossa presença e contar com a presença do Sr. Presidente, até para a abertura da sessão ou para o encerramento. Teríamos todo o gosto em contar consigo e para uma discussão bastante aberta e ampla sobre o impacto sobre o impacto que o imposto teve neste setor. E termino assim, dizendo que, em resumo e em conclusão, aquilo que procuramos efetivamente é que este imposto necessita de ser reavaliado, necessitamos da eliminação deste imposto, dado ele ter cumprido aquilo que era a sua finalidade. Necessitamos, nem que não seja, a eliminação do imposto em categorias que não têm qualquer teor de açúcar, seja estamos a falar no escalão mais baixo, ou até 2,5 gramas, que não têm qualquer teor de açúcar, seja em repensarmos em soluções como a autorreformulação, que vimos que efetivamente foram eficientes e envolveu todos os setores, todas as indústrias e todos os ingredientes, sal, açúcar e gorduras, e não só um setor e um só ingrediente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PSD. Faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento os representantes da ProBEB aqui presentes. Agradeço aqui a explicação que nos fez. De facto, não é um tema novo. Já tivemos a oportunidade de discutir este tema por mais do que uma vez no passado, que infelizmente para a vossa parte ainda se mantém atual. O Sr. Presidente estava a referir que, pronto, de facto, aqui o pedido já é um pouco antigo, portanto, nós aqui na Comissão temos tido uma agenda bastante preenchida e temos tido esta parte das audiências bastante atrasadas, algo que pretendemos colmatar em breve, essa falha. Mas estava a dizer que o pedido foi antigo e dá-se a feliz coincidência de ser já quase em vésperas da apresentação deste estudo, que será dentro de 2 semanas, sensivelmente. Eu diria que, pronto, até teria sido mais útil que esta audiência tivesse decorrido ligeiramente depois da apresentação do estudo, que assim também nos permitiria poder debruçar um pouco mais sobre aquilo que foi, porque efetivamente é isso que interessa, para depois também termos aqui dados que nos permitam depois tomar medidas. Efetivamente, aquilo que nos vem aqui pedir é algo que está na filosofia deste governo da AD. Eu diria que, de uma forma geral, os governos não querem receber pedidos para reduzir impostos. Antes, os muito raros pedidos para aumentar impostos são muito raros, mas às vezes acontece. Mas, efetivamente, tem sido prática do governo da AD a redução dos impostos. Portanto, isso também se insere nessa lógica. Pese embora aqui também tenha uma conotação que é muito forte, que tem a ver com a questão da saúde e de promoção de hábitos saudáveis, o que pode também colidir aqui um pouco com aquilo que é a nossa filosofia. Mas estamos naturalmente sensíveis àquilo que são os argumentos que aqui nos apresentam, nomeadamente àquilo que já foi atingido até agora, quer por autorregulação, portanto, por iniciativa própria das entidades, e também no decorrer daquilo que foi criado pela legislação nos últimos anos. Esses objetivos, essas metas já foram mais do que atingidas, mas se calhar até mais importante que isso é mesmo aquela questão das bebidas sem açúcar. Naturalmente tem outros ingredientes, outros que, pronto, poderão não ser também totalmente saudáveis, e também aproveitava este momento para também, pronto, não sendo isto a Comissão de Saúde, mas acho que era relevante também termos um pouco a explicação sobre isso, sobre esse esclarecimento do que, portanto, esses ingredientes que substituem o açúcar, portanto, há também a ideia de que são, porventura, até mais prejudiciais à saúde do que o próprio açúcar. Portanto, eu julgo que, portanto, o que a ciência nos demonstra é que isso não é assim, mas mais do que ser eu a dizer, gostava que fosse a associação que também o pudesse referir. E fechando aqui este parênteses, o que eu queria dizer é que, efetivamente, a maior injustiça perante-se precisamente nestas bebidas sem açúcar, em que continuam a ser taxadas com este imposto, que porventura poderá merecer aqui algum ajuste, e eu julgo que este estudo que aqui nos referiu poderá ser uma interessante ferramenta para que possamos promover alguma alteração nesse sentido. Como já ultrapassei o tempo, para já ficavam por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, é isso? Chega, faz favor, tem 3 minutos.
Não, Paulo Seco, Sr. Presidente. Deputado Paulo Seco.
Faz favor, Sr. Deputado Paulo Seco.
Sr. Presidente, Sr. Representantes da ProBeb, Srs. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Chega saúda a presença da Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas nesta comissão e agradece o trabalho sério e os dados factuais que a ProBeb tem apresentado ao longo dos anos. Desde a nossa primeira legislatura, que o Partido Chega tem defendido uma reabilitação profunda do chamado IABA. Consideramos este imposto discriminatório, desproporcionado e cada vez mais obsoleto, tal como a ProBeb bem demonstra nos documentos que nos fez chegar. Na audiência que realizámos convosco a 3 de julho de 2024, ouvimos com atenção os vossos argumentos. Ficou claro que o setor representado tem sido fortemente penalizado por uma medida fiscal que, alegadamente, para proteger a saúde pública, incide de forma cega sobre todas as categorias de bebidas não alcoólicas, incluindo aquelas com baixo ou mesmo zero teor de açúcar. Isso não faz sentido económico nem de política de saúde. Os números apresentados são inequívocos. Desde 2013, a indústria iniciou voluntariamente um processo de reformulação dos produtos, alcançado entre 2013 e 2023, com uma redução de 51,3% no teor calórico das bebidas refrigerantes. Ao abrigo do protocolo com o Ministério da Saúde, entre 2018 e 2023, a redução de açúcar foi de 25,7%. Estes resultados comprovam que o modelo de autorregulação com metas claras e eficazes é responsável e muito mais inteligente do que a mera imposição fiscal, que é meramente cega. O imposto, pelo contrário, não incentiva a inovação contínua nem a reformulação adicional. Penaliza indiscriminadamente o setor, prejudica a competitividade das empresas, dificulta a capitalização e acaba por onerar as famílias portuguesas com preços mais elevados, sem que se demonstre um ganho proporcional em saúde pública. Na audiência de 2024, os nossos deputados do Partido Chega reconheceram a razão das vossas preocupações. Continuamos a defender atualmente que se avance pelo menos com uma redução significativa da taxa, especialmente nas bebidas com menor ou reduzido teor de açúcar, ou idealmente com a extinção progressiva deste imposto discriminatório. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Chega mantém-se ao lado do setor responsável que cumpriu e superou as metas de redução de açúcar. Não faz sentido continuar a subcarregar as famílias e as empresas com um imposto que, após quase uma década, se revela mais um instrumento de receita do que uma ferramenta eficaz de política de saúde. Deixo ficar apenas 2 perguntas muito simples. Passados quase 9 anos desde a introdução do IABA, na vossa opinião, qual a justificação para se manter ainda hoje um imposto que incide de forma indiscriminada? E, para terminar, como é que o vosso setor consegue manter a competitividade e continuar a investir em inovação quando continua a ser penalizado por um imposto especial como é o IABA? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor. Não, Sr. Deputada, faz favor, peço desculpa, tem 3 minutos. Exatamente, obrigado, peço desculpa.
Muito obrigada. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento o Sr. Presidente da Direção e os membros que o acompanham e dar-vos os parabéns pela resiliência e pelo vosso trabalho. É óbvio que têm apresentado bons resultados, mas este imposto foi criado exatamente a pensar na questão da saúde pública e, como o Sr. Deputado do PSD também já aqui referiu, é uma preocupação que esteve na base do imposto também e que a nós muito nos preocupa. Portanto, é uma situação que nós temos que avaliar e realmente agora com o estudo que vocês vão apresentar e também é pena que não tenhamos conhecimento do estudo e possivelmente teremos mais dados para podermos avaliar de uma forma mais apropriada. Qualquer das formas, quando diz que em 2025 o estudo que fez teve um grande impacto sobre o imposto no setor, eu pergunto se esse mesmo estudo, que não sei se é o mesmo que vai ser apresentado agora dia 12, se tem alguma componente também do ponto de vista do efeito na saúde pública, nomeadamente na obesidade e na diabetes. Claro que vocês não são responsáveis por toda a obesidade que existe no país, nem pouco mais ou menos, nem na diabetes que existe no país, mas o que é certo é que ela ela está aí e é preciso combatê-la. E, portanto, nós temos aqui dados, e a própria Organização Mundial de Saúde também recomenda impostos sobre estas bebidas açucaradas e, portanto, essa é a base com que nós estamos para conversar convosco sobre uma possível mudança no futuro e, portanto, tudo quanto mexa, nós temos dados muito concretos e o investimento na saúde para a obesidade é imensa e, portanto, cada euro que nós gastemos nos açúcares, estamos a penalizar em 6 euros no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, isto são números que nos preocupam, que estamos sensíveis com o vosso problema, compreendemos o vosso trabalho e a vossa resiliência, mas não podemos de todo ignorar esta questão que esteve na base e que nós entendemos que é uma preocupação muito grande. Portanto, eu podia dar-vos aqui um conjunto de dados que também temos, nomeadamente ao nível do direito comparado, e há vários países da União Europeia que têm um imposto muito semelhante ao nosso e, portanto, têm feito o seu caminho também, e nós não estamos isolados e não estamos sozinhos na Europa, é preciso também caminharmos juntos para haver alguma articulação e alguma homogeneidade na nossa forma de estar e na nossa qualidade de vida. Portanto, nós, Partido Socialista, dizer-vos que não fechamos a porta, até porque o PSD diz que está disponível para avaliar isto de uma forma de baixar impostos. Quem é que não gosta de baixar os impostos também? Um partido político, é óbvio que gosta. Agora é preciso ver os impactos, é preciso ver a questão que pode criar no Serviço Nacional de Saúde. Mas vamos conversando, esta é uma primeira reunião, vamos ouvir então o vosso estudo e cá estamos para continuar esta conversa, sob pena de esta questão da saúde pública para nós. É muito importante e já agora dá-vos os parabéns pela vossa resiliência e pelo vosso trabalho. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Doutor, tem 8 minutos para responder aos seus deputados, faz favor.
Muito bem, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pelos comentários. Se me permitirem, eu não vou responder de forma individual, vou tentar responder de uma forma geral. De facto, aquilo que a Organização Mundial da Saúde recomenda é taxar este tipo de produtos. Mas o que é facto é que aquilo que a Organização Mundial da Saúde recomenda é taxar produtos com alto teor de açúcar, sal e gorduras. E nós somos um caso único na Europa. Nós somos um caso único em todo o mundo. É que em Portugal este imposto incide exclusivamente em refrigerantes. Portanto, basicamente aquilo que estamos a fazer em Portugal é diabolizar uma categoria. Nós não estamos a diabolizar um ingrediente, estamos a diabolizar um setor e uma categoria. É totalmente diferente. Se nós disséssemos que estamos a taxar um ingrediente e estamos a taxar todas as categorias que têm açúcar, nós não dizíamos que estávamos a ser discriminados. Se nós disséssemos que estamos a pôr um imposto sobre o açúcar e não estamos a taxar bebidas sem qualquer teor de açúcar e sem qualquer teor calórico, aceitaria esse argumento. Sem isso, desculpem, não posso aceitar esse argumento. Quando olhamos para aquilo que é a quantidade de ingesta de açúcar que este setor coloca no mercado comparativamente com aquilo que é o consumo de açúcar no mercado, este setor contribui com 2% daquilo que é ingesta de açúcar em Portugal. Portanto, este setor não é culpado pela obesidade em Portugal. Portanto, se queremos ser, temos que ser sérios, temos que ser honestos, olhar para o tema da saúde pública, somos os primeiros a olhar para esse assunto, enquanto setor, e como vê, reformulamos, e foi por iniciativa do setor, começamos muito antes a reformular, não foi pelo imposto que começamos a reformular. Vamos continuar este caminho, estamos disponíveis para essa conversa e para essa solução, entendemos que os compromissos de autorreformulação envolvendo todos os setores, sejam eles e mais ingredientes, não só o açúcar, seja açúcar, sal e gorduras, é necessário estabelecer estas metas, metas a médio prazo, que todos possam cumprir, e isso sim é um trabalho sério e que vai levar à redução, a tratar o problema da saúde pública e a termos menores ou menos custos ou menos gastos naquilo que é as políticas de saúde pública. Por outro lado, dizer também quando se fala nos substitutos do açúcar. Eu gostava só de dizer que os substitutos do açúcar são os ingredientes mais avaliados e mais escrutinados em todo o mundo. Eu gostava de dizer que existem, no tema dos edulcorantes ou dos adoçantes, como preferirem, existem 4 escalões, só para que fique claro. O grupo 1, que é o carcinogénico para humanos, onde aqui estão incluídos produtos como o tabaco, o álcool e o amianto. existe o grupo 2A, que é um provavelmente carcinogénico, onde está a carne vermelha e a carne processada, e existe o grupo 2B, que é o grupo possivelmente carcinogénico, onde está a aloe vera, o gingko biloca, está uma coisa que todos nós utilizamos todos os dias, que é a radiofrequência, que são os nossos auscultadores, e está o aspartame, que são os edulcorantes. É aqui onde está, está no penúltimo escalão, e tem o grupo 3, que é o não classificável, que é não considerado ainda carcinogénico. Portanto, quando falamos nos substitutos do açúcar, dizer que estes produtos são altamente escrutinados, são avaliados a cada 2 a 3 anos pela EFSA, que é a entidade pela que regula a segurança alimentar, e estes são dos ingredientes mais escrutinados ao longo dos anos. Portanto, quando falamos de substitutos do açúcar, percebemos claramente que não temos, para aquilo que é o consumo, aquilo que é a dose diária aceitável, seria necessário bebermos 4 a 5 litros por dia, todos os dias da nossa vida, para que um produto, ou estes produtos, ou este ingrediente, fosse prejudicial para a saúde de um humano. Portanto, nós nem bebemos isto de água, fará de outros produtos. Falando do impacto, o impacto daquilo que fizemos em 2025 foi efetivamente durante os últimos anos e era uma necessidade que tínhamos. Como percebem, aquilo que nós gostamos de ser muito factuais e aquilo que nos falta muitas vezes é o facto para podermos tomar as melhores decisões. Este setor já há cerca de 15 anos que não fazia uma avaliação do impacto económico que tinha em Portugal. O nosso setor vale cerca de 1.550 milhões em termos de produção, o que é um número bastante significativo. E o impacto é que, de facto, o imposto do açúcar representou uma perda de 1.450 milhões nos últimos 7 anos. Portanto, este é basicamente, em síntese, estamos a dizer que perdemos um ano daquilo que foram os últimos 8 anos, desde que iniciou o imposto até esta data, perdemos praticamente um ano daquilo que foi o nosso trabalho. São cerca de 434 milhões de euros de valor acrescentado bruto, são cerca de 1.156 empregos perdidos e são cerca de 186 milhões de euros de remuneração não distribuídos pelos colaboradores. E, portanto, estamos a falar em cerca de 141 milhões de euros de receita fiscal perdidos entre 2017 e 2023, que foi o período avaliado deste estudo de impacto. O que é facto e respondendo também à resiliência deste setor. A resiliência deste setor deve-se em muito àquilo que já era a sua estratégia, que era oferecer ao consumidor aquilo que eles procuram. Portanto, é continuamente um trabalho existente do setor a inovação, procurar dar opções de escolha ao consumidor, dar essa liberdade de escolha e uma escolha informada ao consumidor e para as várias ocasiões do dia, para as várias ocasiões de consumo, diferentes capacidades e formatos para o consumidor, e é isto que tem vindo a levar a termos uma oferta variada para o consumidor e a sermos resilientes, de facto, porque é a nossa atividade, é o nosso setor, algumas empresas vão fechando, umas vão se juntando a outras, o que é facto é que cada vez somos menos, mas compete-nos a nós continuar a resistir e, por isso, insistirmos aqui todos os anos, estarmos nesta comissão, tentarmos dar os melhores argumentos, o mais factuais possíveis, para que consigam evidenciar que, de facto, estamos a ser um setor totalmente diabolizado, totalmente discriminado, posto de parte, somos um projeto piloto, parecemos uma cobaia, somos vítimas destes projetos piloto, não estamos a ter resultados em termos de políticas de saúde pública, porque infelizmente não é de forma isolada que vamos resolver os temas de políticas de saúde pública, estamos disponíveis para cooperar e para trabalhar, mas por favor olhem para este setor de forma séria, de forma honesta, de forma leal, olhem para aquilo que já foi feito, nós temos trabalhado ao longo destes anos na forma de diálogo. Agora, nós precisamos de ajuda, nós estamos a passar sérias dificuldades, temos um ano bastante exigente pela frente com a implementação de um sistema bastante oneroso para esse sistema, com a questão da reciclabilidade e da circularidade das embalagens, suportado por este sistema também, por este setor, e, portanto, gostaríamos de ter o vosso cuidado e a vossa atenção para que, de facto, conseguíssemos olhar para este tema. Eu creio que respondi a tudo. Faltou alguma coisa?
Mesmo no tempo certo. Mais alguma intervenção, senhores deputados? Uma intervenção, então, permita-me, mesmo na qualidade de presidente, que faça uma questão. Se doutor, tem a ver com as taxas de aba, se concorda ou não. Portanto, menos de 80 gramas de açúcar é um valor que é pago por hectolitro e superior a 80 gramas é um valor pago por hectolitro de 16,46 euros. Não sei se estes valores estão atualizados. Não, a tabela não tem, aumentou. Portanto, se veem ou não, que tendo em conta que estão a fazer esse esforço de redução de açúcar, se acham ou não que uma das medidas pode passar por esta redução desta tabela do IABA, no sentido de diminuir o desfasamento e que seja premiado aquele que efetivamente está a fazer esse esforço. E isso já foi explicado pelos diferentes grupos parlamentares, a questão do açúcar, a questão do açúcar estar associado a algumas doenças. Pessoalmente, os senhores têm razão numa coisa, que é, não se percebe porque é que há o IABA numa bebida, num refrigerante que já paga a taxa máxima de IVA e num iogurte sólido, que tem açúcar, num iogurte sólido que tem açúcar e líquido, não paga esse imposto. E o néctar não paga esse imposto. E é isso que o Sr. Deputado Alberto Fonseca disse, o caminho que faz caminhando, e acho que a vossa razão é basicamente essa. Há produtos com açúcar que não pagam IABA, mesmo líquidos e sólidos, e há produtos que pagam IABA, e mesmo a Coca-Cola Zero, vá lá, passando da publicidade, mesmo a Coca-Cola Zero paga IABA, tendo zero açúcar, mas tendo os tais, é do corantes, não é isso? É do corantes. Muito obrigado.
É um princípio de salvaguarda, ou seja, basicamente, porque não tem qualquer teor de açúcar, portanto, é só por um princípio de segurança.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e agradecer a intervenção de todos. Eu penso que o Sr. Presidente coloca a questão num prisma diferente da que tem sido colocada aqui pela Associação, que nós agradecemos muitíssimo o contacto, que é se faz sentido Portugal ter um imposto destes. A maior parte dos países da União Europeia tem. Se faz sentido Portugal ter um imposto desenhado como os outros países da União Europeia têm, que inclua outro tipo de produtos alimentares e que porventura inclua outro tipo de matérias nocivas, como é o caso do sal e da gordura, porventura sim. Agora, como assegurar que isso não se repercute num aumento naquilo que é a carga fiscal sobre os portugueses é uma questão justa, porque é justo que o setor pague e os outros setores não paguem? Não é. É curial os partidos políticos aumentarem os impostos sobre os portugueses? Também não é. É preciso arranjar uma solução que seja capaz de fazer esse equilíbrio entre as duas coisas. Agora, do nosso ponto de vista, a saúde pública convida-nos a dizer uma coisa. O imposto funcionou. O imposto funcionou. E, portanto, faz sentido eliminar o imposto? Não. O setor reagiu positivamente ao incentivo que lhe foi dado, no sentido de encaixar os conteúdos de açúcar dentro das categorias que o IABA prescreveu. E, portanto, do nosso ponto de vista, a nossa preocupação da saúde pública foi plenamente acautelada e, quanto muito, este modelo de sucesso faz sentido que continue noutros sítios. Agora, isso não pode ser olhado de forma isolada, muito menos quando o Governo acabou de criar uma taxa de 10 cêntimos sobre todo o tipo de embalagens de plástico, e que os consumidores neste momento, por todo o tipo de refrigerantes, estão a pagar 10 cêntimos a mais, com o pressuposto que vão ter que devolver a embalagem, mas aqueles que não devolverem ou que reciclarem em casa não vão receber esses 10 cêntimos coisa nenhuma e vão a pagar 10 cêntimos para subsidiar um sistema da qual vão tirar muito pouco ou nenhum partido.
Obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, tem 2 minutos para responder, Sr. Doutor, faz favor, ou então pode dar a palavra.
Sem estar a contestar, nem em relação à questão dos edulcorantes, portanto, eu acho que é importante reter aquilo que já foi dito de alguma maneira. Mas eu hoje, ainda hoje, tive acesso, chegou-me um estudo de Harvard, foi feito ao longo de 20 anos e que envolveu mais de 247 mil pessoas. E esse estudo de Harvard vem exatamente dizer que os edulcorantes são seguros e que contribuem francamente para reduzir o peso e para combater a doença do diabetes. E, de facto, é muito importante ter isto presente, porque, ao contrário do que se dizia, que se está sempre a diabolizar os edulcorantes, isto é o que está... Eu, se o Sr. Presidente permitir, vou partilhar com todos este estudo, que é um estudo de grande importância.
É mais um entre 200.
Não, igual a este, nunca houve. Nunca houve. Nunca. Este é um primeiro ponto. Havia uma segunda questão que tinha a ver com o SDR, que é o Sistema de Depósito de Reembolso, que nós estamos a abraçar neste momento com todo o entusiasmo. Aquilo que, só para lembrar uma coisa, nós, há uns anos, eu já sou velhinho, há uns anos mesmo muito grandes, ainda me lembro do tempo em que nós íamos, pagávamos um depósito pelas embalagens e depois éramos ressarcidos quando entregávamos as garrafas, não sei porquê. O que nós estamos neste momento a reproduzir é justamente isto. É justamente isto. Numa forma diferente, numa forma mais moderna, com alta tecnologia e com um investimento que é significativo, mas é justamente fazer o que fizemos no passado. Não é ao contrário do que já ouvi, que isto é uma questão que tem a ver com ir penalizar o consumidor. Não. O consumidor também tem que contribuir e tem que contribuir para esta causa do ambiente, porque isto é uma causa importantíssima. E o nosso objetivo, mais do que reduzir as embalagens propriamente ditas que são entregues, é, sobretudo, a circularidade, ou seja, fazer novas embalagens à base destas embalagens que estamos agora a recolher. Esta ideia da circularidade é que está subjacente a este projeto. E, portanto, não é apenas uma coisa para o consumidor pagar. Não é. O consumidor pode ser ressarcido, há de ter muitos, neste momento já temos 2.500 máquinas em todo o país montadas e já estão a funcionar. Não, neste momento não, porque há dois meses para... É um período transitório. Portanto, daqui, no próximo mês de... Não, não estão. Só os que têm o digital do coisa, está a ver? Não é possível. Portanto, estamos numa fase transitória, por isso é que pode haver alguma confusão, e há, efetivamente, mas... Para onde despeço...
Vamos então dar mais um minuto aqui, alguns conhecimentos para encerrarmos a reunião. Está
sim,
bem?
Só para concluir, eu só reforçar, de facto o tema da saúde não é, não nos queremos imiscuir do tema e da preocupação do tema da saúde. De facto, eu não posso de forma nenhuma estar a apontar o dedo aos outros setores, estou aqui em defesa de um único setor. Dizer que, de facto, quando foi estabelecido os compromissos de autorreformulação, onde foram envolvidos vários setores, várias indústrias para os vários ingredientes, eu gostava de dizer que foi um sucesso, porque, de facto, vários setores foram chamados, foram estabelecidas metas e a reformulação foi cumprida, não foi só nos refrigerantes, vários foram chamados e foi cumprido. O que é facto é que eu entendo, se isso for feito, eu creio que esses resultados vão acontecer e vamos ter todos, e quando digo todos é o nosso país e é assim que temos que olhar para as soluções, é vê-los de uma forma bastante alargada e que essa pode ser uma solução e reforçar, de facto, não é de forma isolada que nós vamos ter essa solução. O sistema de depósito e reembolso, só para concluir, não é uma taxa, ok? Não é um sistema desenhado por nós, nem pelos produtores, nem por nós, engarrafadores, é algo que nos acresce àquilo que é a nossa atividade normal. Só dizer, só mesmo para terminar, Sr. Presidente, e desculpe o abuso, dizer que, além do nosso produto ser de alta qualidade, as nossas embalagens, os nossos materiais são de alta qualidade. E, portanto, recuperar estes materiais é crítico para evitar continuarmos a utilizar material virgem e podermos recuperar este material para que ele não seja contaminado e que volte novamente a ser material com qualidade e grade alimentar para voltar a ser uma nova embalagem, uma nova garrafa e um novo PET, e por isto é um sistema complementar ao existente, é diferente daquilo que é os ecopontos, porque aí quando se mistura uma garrafa de água ou uma garrafa de um refrigerante com uma lata de conserva ou uma garrafa de azeite, esse PET fica contaminado e já não é possível voltar a ser uma garrafa de água ou uma garrafa de refrigerante, é feito um downcycling e vai para outra finalidade e não é possível ter mais ciclos de vida. Ok? Só para fazer este esclarecimento. Ok? Muito obrigado. Desculpem.
Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa audiência.